Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
No Dia Internacional da Mulher, o programa Amazônia Brasileira vai trazer um assunto muito importante e muito sério, que ainda afeta muitas mulheres no mundo, no Brasil e na Amazônia principalmente. É o tráfico de mulheres. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas, a SEJUS, houve um crescimento de 106,2% no número de denúncias de tráfico de pessoas no Amazonas. Isso entre os anos de 2011 e 2013. As mulheres representam 66,6% dessas vítimas. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com a professora e escritora Iraildes Caldas. Ela é professora de Serviço Social e Antropologia da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e está na linha conosco, e ela também é autora do livro Tráfico de Mulheres na Amazônia. Bom dia, professora Iraildes.
Bom dia, querida.
É um prazer muito grande tê-la aqui e tratar desse assunto, né? Os números assustam muito, né, professora? Houve um crescimento aí de 106,2% no número de denúncias de tráfico de pessoas no Amazonas. Esse estudo se refere apenas a denúncias, né, professora?
Apenas a denúncia. Muito bem. Nós estamos diante de um tema que é aqui na Amazônia muito caro a nós que estamos à frente desta luta na academia há algum tempo. Eu, mais ou menos em torno de quase 3 décadas, fazendo estudo na área de fronteira, na área indígena com mulheres, as minhas pesquisas têm demonstrado que cresceu sim o número de tráfico de mulheres, especialmente porque aqui na Amazônia vem se alojar a discriminação de gênero, que é o aspecto étnico, né? Aqui as populações indígenas, elas são matizadas na região em torno de 80%, tem caldeamento indígena, né? Então, há uma busca ou um certo olhar para essa mulher, que é uma mulher tida no imaginário europeu, no imaginário brasileiro, inclusive, com uma mulher exótica, aquela mulher que chama atenção pela sua beleza, que é diferente, mas porque é uma mulher que, desde o século XVIII, foi firmada a imagem dela como uma mulher lasciva, uma mulher a Índia que não usa roupa e assim por diante. Então, há uma imagem desta mulher construída historicamente, uma imagem depreciativa, diga-se, que faz com que se perdure na região esta ideia da mulher que deve servir ao mercado do sexo, né? Então, é uma questão que nos preocupa, uma questão antropológica, né? E é uma questão que está posta também na pauta das discussões dos países, inclusive do Brasil.
Uhum. A senhora é autora do livro Tráfico de Mulheres na Amazônia. A senhora traçou um perfil, né, do que acham as pessoas sobre as mulheres da Amazônia. Como é que esse tráfico se processa? Qual o perfil de mulheres e como é que elas são aliciadas, professora?
Olha, foi feita aqui uma pesquisa anterior à minha, que é a pesquisa da Petrastre. Ela diz que aqui a Amazônia é um portal, um dos maiores portais de tráfico de mulheres, né? Não existe assim uma ideia firmada sobre o porquê que cresceu, né? Eu discordo da pesquisa da Petrastre, que fala que o aspecto da pobreza é o aspecto central que faz com que essas mulheres sejam traficadas. Eu discordo. Eu acho que tem uma questão muito forte aqui na Amazônia, que é a questão do exotismo com relação às mulheres. E esse exotismo que está no imaginário das pessoas é que faz com que, muitas vezes, essa mulher seja procurada para o comércio do sexo, né? Eu defendo muito essa ideia no livro Tráfico de Mulheres na Amazônia. Então, são moças que são pobres, sim, são indígenas, né? São moças descendentes de indígena, mas também são moças que estão na classe média, que, né? Pessoas, meninas que estão fazendo universidade federal, meninas que têm carro, não é que ganhou durante o serviço, né? São meninas de classes, né? Então, a questão do tráfico, ela não é uma questão de pobreza, como diz aquela pesquisa de 2002, né? Ela é uma questão do patriarcado mundial, né? Ela tem um cariz patriarcal muito forte, muito elevado. No nosso caso aqui, a questão indígena, né? A questão étnica, ela vem se posicionar dentro desse patriarcado, dentro desse patrimonialismo. Aqui nós temos uma ideia de que do século XVIII para cá se construiu esta imagem, né? Eu defendo isso num livro chamado As Novas Amazônidas, esta imagem da Índia, que é aquela que solta franga, que é aquela que é oferecida. E por que foi construída essa imagem? Simplesmente para fazer, vamos dizer, uma construção patriarcalista desta mulher, né? Eu tenho dito muito isso. Na verdade, o que se procedeu naquele tempo, no século XVIII? O caldeamento da Amazônia através de uma política de Marquês de Pombal, que é a política pombalina, que requisitou essas mulheres para fazer o caldeamento do sangue português com indígena, porque Portugal precisava se assenhorear do território amazônico, né? Nós estamos falando da política pombalina que é empregada no Grão-Pará, né? E 8 essa política termina. É, então ela tem ali, principalmente a partir do terceiro quartel do século XVIII, ela tem a sua pujança, né? E ela vai construir essa imagem dessa mulher vista como parideira. São mulheres que tinham filhos, em torno de 16, 18, 20 filhos, para fazer o povoamento da região. Então, esta mulher parideira, requisitada por uma política de governo, né, ela vai, então, sofrer uma depreciação na sua imagem. Ao invés de ser vista como aquela que foi requisitada para contribuir com a política, ela vai ser vista como a lasciva sexual. Então, isso está colocado no imaginário das pessoas, especialmente no imaginário aleimar, né? Uhum. E aí, uma outra questão que se aloja a esta é o fato de que, a partir do século XIX, acontece na Amazônia uma situação chamada de doação de moças para as famílias abastadas de Manaus. Como que se dava isso? Né? A família ia até o interior, até a área ribeirinha, conversava-se com a família da moça, né? Fazia passagem na fogueira. Passar na fogueira significa apadrinhar uma pessoa que você nem conhece, mas como você passou na fogueira com ela, você virou padrinho e madrinha daquela pessoa. E os pais desta menina ficariam então sendo os compadres daquele casal. Então, o casal levava a moça para Manaus, a moça ia para estudar com o propósito de que ela ia, né, ter melhores condições de vida, que ela seria assistida, enfim. E, na verdade, esta moça, ela iria ser a empregada, mas não a empregada, porque o empregado tem um contrato social, tem o seu salário, né? Ela ia ser explorada, tanto do ponto de vista do trabalho servil, quanto do ponto de vista sexual. E explorada pelo marido da moça, pelos filhos, né? Explorada sexualmente. Ou seja, isso se tornou naturalizado aqui na Amazônia. Isso é um fato que ainda hoje, a gente tem uns 5 anos que a gente tirou uma índia da casa de uma pessoa aqui em Manaus, né? E que ainda estava nesses moldes de serviços servis e abuso sexual dentro da casa. Então, são questões que se alojam dentro de um patriarcado, que aqui na Amazônia é muito exacerbado, né? Porque, volto a dizer, se aloja nesse patriarcado essa ideia da étnica, né? Da Índia lasciva e tal, e que torna com que o tráfico seja visto como algo natural.
Agora, professora Iraildes, é uma coisa que surpreende, sem dúvida, é que ainda hoje ocorra da forma como a senhora colocou aí em suas palavras, de que as famílias chegam, pedem para que aquela moça venha junto. Claro, hoje é outra época. E os pais, a família dessa moça, o que leva essa família a concordar? É a cultura? Porque não é possível que ao longo de tanto tempo as famílias não saibam exatamente as razões pelas quais a moça está indo, né? Por que isso?
Sim, eu estou falando de um tempo ido distante, né? Eu não estou falando agora. Agora elas vêm porque elas querem vir para a cidade. Nestes casos, a questão da pobreza ela é preponderante, tenho que reconhecer isso, né? O pai, quando ele deixa a filha vir para Manaus, para as casas, ele está com a intenção de que esta moça vai crescer, de que ela vai se desenvolver, que ela vai estudar, etc., né? Essa é uma situação posta num tempo distante. Hoje, as moças vêm para trabalhar nas casas, né? Elas querem vir para a cidade. No caso de indígena, muitas vezes elas são conduzidas sem saber muito como que seria essa coisa na cidade. Elas têm ideia de que a cidade é uma maravilha, de que elas, né, pode até encontrar uma pessoa com quem casar fora da área indígena. Tem toda uma questão também que envolve o imaginário dessas pessoas, né? É por isso que eu defendo a ideia de que o tráfico, ele é matizado por várias situações de subjetividade humana, que não somente essa da materialidade e da pobreza.
Agora, o tráfico, né? Como é que ele ocorre? Quem é que busca essas meninas? O que se promete a elas? Elas vão para trabalhar? E como é que se dá esse tráfico dentro da nossa Amazônia?
Então, no caso que vem para as casas das famílias, não é uma rede que faz aliciamento. No caso de que as moças vão para fora, é uma rede sofisticada, né, que se estabelece aqui dentro e que tem uma presença muito grande de pessoas importantes dentro dessa rede, né? Aqui nós conseguimos denunciar e fazer com que a justiça levasse à prisão um prefeito que fazia abuso sexual de meninas conforme a idade delas. Ele pagava um preço, né? Por exemplo, o preço de uma virgindade de uma menina de 10, 11 anos, ele tinha um preço.
Nossa!
É 5 mil, 6 mil para uma menina. Um preço, uma menina com 12, com 13 anos, era um outro preço, podia baixar um pouquinho. E ele cansou de dizer várias vezes que 18 anos para ele era velhinha, né? Nós conseguimos colocar esse prefeito, ele está preso aqui em Manaus, Adail Pinheiro, da cidade de Quari, onde fica assentada a plataforma de petróleo. Muito bem, essa é uma situação de rede também, porque com ele tinha os secretários dele, tinha outras pessoas dentro desta... vamos dizer, desta vertente ligada ao poder, que é uma vertente do tráfico, né? E uma outra vertente envolve empresários, envolve até sindicalistas, se você, né, vai duvidar. É o que a gente descobriu na pesquisa. A minha pesquisa, ela é de 2012 e foi publicada em 2013, né? A gente descobriu que tem aqui três cidades que são conhecidas pelos seus festivais de cultura, etc., que essas cidades promovem assim, abertamente, dentro de barcos, estilo navio, não é? Orgias sexuais com as meninas. Inclusive, uma dessas cidades teve um alagamento de barco e neste alagamento morreram cinco meninas, 5 minas de programa. É, então, é a cidade de Barcelos, onde tem a festa do peixe artesanal, que vem os artistas, que é a cidade onde tem o maior arquipélago do mundo, 1.200 ilhas. A cidade de Parintins, que tem o festival de boi bumbá, né? E a cidade de Quari, onde está o desenvolvimento do petróleo, da exploração do petróleo. Então, essas cidades, elas têm um trânsito muito grande com essas meninas, porque as pessoas que estão nelas são pessoas que vêm de fora, são, né? Quem vem para o boi bumbá são pessoas do mundo inteiro, vamos dizer assim. Quem vem para a pesca artesanal também, né? Apesar de ter artistas e tal do Brasil, mas a maioria são turistas de fora. E assim por diante. Então, isso faz com que haja uma proliferação desse tipo de negócio aqui, e eu diria até de uma forma fácil, né? Outras questões, como a fronteira ali que envolve Brasil, Peru e Colômbia, a tríplice fronteira, é uma questão já um pouco mais, vamos dizer, de uma fronteira aberta, de um comércio livre, vamos dizer, entre aspas, de uma coisa muito, né, aberta mesmo, a olhos vistos, né, que parece que não se tem, não se tem Estado, que não se tem nenhuma forma de conter ou de fazer o monitoramento da questão do tráfico. Eu acabei de voltar dessa tríplice fronteira, a gente tem uma rede de enfrentamento lá, uma rede de enfrentamento da sociedade, que envolve a igreja, que envolve vários organismos da sociedade, e a gente vem com uma situação assim, de muita tristeza, detectando que índias foram raptadas, né, e que nada acontece. Então, a Amazônia realmente é uma região que nos preocupa muito com essa questão do tráfico de mulheres.
Agora, há que se fazer, professora, uma conscientização, né? Eu acho que essa conscientização deve começar dentro de casa, mas também nas escolas, porque é preciso principalmente fazer com que as nossas crianças, as meninas, né, consigam lutar contra esse estado de coisas. Como a senhora falou, a situação na Amazônia é muito difícil e muitas vezes, a senhora já deve ter presenciado alguma criança que foi resgatada, alguma menina que foi resgatada. Como é esse resgate? Ela conta alguma coisa? Ajuda a desvendar um pouco isso? Como é?
Então, eu relato um caso nesse livro, Tráfico de Mulheres na Amazônia, de uma moça que conseguiu sair do tráfico. Ela estava na Itália. Ela foi vendida pelo avô. E essa moça conseguiu fugir. Hoje ela está no movimento feminista com a gente. Ela conseguiu fugir. Nós temos casos que moças são ajudadas por cliente dentro do bordel, né? Tem um caso da Espanha também, que é um homem, né, que conheceu a moça, ajuda ela a sair, né, de lá. Mas os casos são sempre assim, são escapatórias feitas. Elas têm que fugir, elas não saem com muita, vamos dizer, com muita facilidade, não, né? E quando elas chegam, né, aquelas que procuram logo, por exemplo, que procuram os serviços de saúde, porque elas chegam muito debilitadas, né, e que são encaminhadas para algum órgão aqui da proteção, a gente consegue, então, fazer um trabalho um trabalho de atendimento psicológico, todo esse trabalho de reintegração, né? Mas são casos muito raros. Eu não posso dizer que há um número aqui, né? Mas eles existem, né? E essa moça, ela tem que passar por um sistema de proteção, ela tem que ser reintegrada, ela tem que recuperar a sua autoestima, que elas chegam muito, muito debilitadas psicologicamente. Viu?
Tem muita semelhança com aquela novela que passou há algum tempo atrás, né? Muita semelhança. Agora, professora, como é que as pessoas podem denunciar, o que elas devem fazer? Como que as mulheres, principalmente, podem se cuidar para não cair no tráfico humano?
Nós temos a Secretaria de Política para as Mulheres, SPM, da qual eu sou consultora, nós temos uma política, né, voltada para esta questão. Tem uma política chamada Política de Enfrentamento do Tráfico de Mulheres, que nesta política prevê toda uma rede socioassistencial para esta mulher, né, que vai desde a casa-abrigo, sim, primeiro passa pelas denúncias, né, eu acho que tem contribuído muito a Lei Maria da Penha, a visibilização das mulheres, o movimento feminista, esta visibilização, um pouco essa coisa de que as mulheres existem, que elas estão aí, tem contribuído muito para que ocorram as denúncias, que antes nós não tínhamos denúncia, né? Então, tem sim sido feita uma procura ao serviço 0800 e fazer com que se chegue até nós ou até a rede de proteção o clamor dessas mulheres, né? Tem outros serviços também, tem o SAPS, que é um serviço especial à mulher que é agredida de todas as formas, né? Tem vários serviços. O que precisa, eu acho, é que haja um comprometimento maior do Estado brasileiro com essa questão, que é uma questão que se pisa em ovos, né? É uma questão que ninguém quer se comprometer, né? É uma questão que a gente vai, por exemplo, para os editais de pesquisa, e os editais de pesquisa não querem amparar uma pesquisa dessa, porque uma pesquisa dessa envolve o risco à integridade física do pesquisador, da pesquisadora. Então, há um invólucro de situações em torno da questão do tráfico que contribui para a sua invisibilização. Isso me preocupa muito, uhum, né? Nós fizemos uma pesquisa, mas foi uma pesquisa com o Ministério Público Federal, né? Eu tive proteção à minha pessoa, foi uma pesquisa assistida, diria, né, pelo Ministério Público Federal, e concluímos com 171 formulários feitos. Então, mas assim, se eu for submeter às agências de pesquisa um projeto desse, não passa de jeito nenhum, uhum, por conta dessa situação.
É. Bem, professora, é uma pena que nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação nesse dia especial, né? Inclusive, gostaria, uhum, inclusive, de parabenizá-la pelo Dia Internacional da Mulher e eu agradecer, né, por a senhora estar conosco, falar sobre esse assunto que é muito grave na nossa Amazônia. E eu gostaria de parabenizá-la também pelo seu trabalho no livro Tráfico de Mulheres na Amazônia, viu, professora?
Muito obrigada. Disponha sempre que quiser.
Obrigada, um bom dia.
Bom dia.
Nós conversamos com Iraildes Caldas, ela é professora de Serviço Social e de Antropologia da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e é também escritora do livro Tráfico de Mulheres na Amazônia.